Bom dia, ouvintes da Rosário. Nossa conversa de hoje vai ser um pouco diferente. Eu vou falar, em vez de falar de coisa ruim, eu pretendo falar de algumas memórias de coisas de uma Serafina mais antiga, de como é que eram as coisas aqui nos anos 60, até nos anos 50, tá? Quando não tinha epidemia, pelo menos esta. Claro que teve outras coisas ruins, sim. Mas eu quero comentar algumas coisas assim dentro do espírito da época. Até porque eu não tenho notícias novas que valem a pena eu trazer. Tem muita notícia nova, mas de momento que vale a pena eu trazer sobre o coronavírus, que eu prometi que ia encher o saco de todos até o final, né? Mas assim, eu vejo muita coisa atrapalhada por ali, sabe? Vejo muita coisa atrapalhada, eu às vezes fico indignado de ver que a população parece que tem grande parte dela não está ainda consciente, né? Não está fazendo o tema de casa, como se diz. Os casos continuam aumentando. Nós temos a sorte de ter baixa mortalidade, mas essa sorte não é todos os lugares que tem. E para quem acontece a mortalidade, nem que seja uma pessoa do município, é coisa muito séria e parece que isso não é levado em consideração. Tá? Então, eu tenho assim mais um desconforto muito grande, digo, para tocar nesse assunto agora, porque eu vejo que parece que a gente não é... As pessoas que procuram se informar e dar as informações corretas, parece que não são levadas a sério. Tá? As pessoas estão se expondo, estão dando mau exemplo, sabe? Então, pessoas que seriam referência, né? Deram um monte de mau exemplo. O mau exemplo é perigoso, porque as pessoas repetem a atitude, repetem a conduta, e em tempo de epidemia, isso significa muito problema, significa empresas com dificuldades, porque muitos funcionários faltam, um monte de dias perdidos das empresas, que é uma coisa que eu nunca comentei, falei das coisas piores do que isso, claro. Empresas que não se suportam, empresas que fecham, empresas que têm que botar gente para a rua, né? Funcionários deles. Eu digo para a rua, que é pior do que dispensar. Porque às vezes lá eles não vão achar uma substituição dentro do ramo que eles sabiam fazer. Então, sim, eu estou assim. Mas eu queria aproveitar, então, para fugir do assunto, já que o assunto é muito ruim, e de momento eu não tenho uma ideia boa para dar, uma sugestão boa, além das que eu sempre vim dando, tá? Fica valendo o que eu falei, quem me ouviu. Mas eu quero comentar um pouco, então, dos natais de Serafina Antiga. Uma coisa interessante é que, assim como ele é esperado hoje, mas é um ponto de vista comercial, um monte de propaganda, que não deixa de ser bonito, né? Naquela época a ideia era de religiosidade, não era assim tão festiva como é hoje. É claro que as crianças esperavam não por religiosidade, esperavam para ganhar presentes. Brinquedo era uma dádiva anual para as crianças naquela época. Dificilmente uma criança ganhava um brinquedo durante o ano. Claro, mesmo famílias pobres davam um jeito de dar um brinquedo, uma boneca para uma criança, uma bola para um menino, alguma coisa, um carrinho para um menino, né? Dava um jeito, porque havia sempre em vários níveis de presente. Tem que ser uma pobreza extrema para não dar nada. Mas sim, pobres que tinham um emprego, digamos assim, mandavam fazer um carrinho pelo vizinho que era mais hábil em madeira. Alguma coisa sempre dava um jeito, né? Alguém confeccionava uma boneca de pano e davam. Mas era no Natal. De vez em quando a gente podia ganhar alguma coisa no aniversário. Mas aniversário era mais para ganhar uma roupa que estava faltando, né? Não era assim. Então, a expectativa do dia de Natal era uma coisa incrível pelas crianças, justamente por esse fato de que o presente que você ganhava mesmo era o Natal, presente que a criança gosta, né? Que é brinquedo. E quando era guri, havia ainda uma grande questão, quem é que trazia os presentes? Então, diziam assim, é o Menino Jesus. Outros já diziam, é o Papai Noel. Mas o pessoal mais tradicional dizia que era a Lamuça del Bambim, tá? Que era a burrinha que teria transportado Jesus, né? E então parece que Jesus, pelo que alguns diziam, Jesus estava junto, outros diziam que ele só encarregava Lamuça para trazer os brinquedos para as crianças, né? Ela ficava pequena, ela diminuía de tamanho, passava pela fechadura da porta, e tinha portas que tinham tramela, não tinham fechadura, então ela passava por baixo da fresta. A questão não era a chaminé, que nem na cultura europeia, era a porta mesmo. E aí tem que fazer uma coisa. Essa moça, essa burrinha, ela era apaixonada por farinha de milho. Então deixavam farinha de milho. Mas parece que ela comia também farinha de trigo, farinha de mandioca e até mesmo capim. Então famílias que não queriam desperdiçar farinha para deixar no chão, né? e botava até capim, servia, ela não era muito exigente, né? E deixava os brinquedos. Mas naquela época falava-se do Papai Noel. E o Papai Noel, porém, não era uma figura muito levada a sério por certos meios. Por exemplo, as freiras do hospital, que eram as mesmas do colégio que estudava também, quer dizer, tinha as freiras da enfermagem e as freiras da escola. Moravam todas no hospital. Mas elas, tanto as dos alunos da escola quanto as dos pacientes no hospital, falavam muito mal do Papai Noel, tá? Diziam que era uma coisa estrangeira. Na época dizia-se que ela era uma coisa que era contra a nossa religião, que ele vinha de outra religião, essas coisas, né? Então, o Papai Noel era mal visto por alguns setores e algumas mães, ou avós principalmente, diziam, não, esse aí não. É El Bambin, é la moça del Bambin que traz, né? Então, havia uma briga contra o Papai Noel. Então, nós que éramos crianças na época, fui criança dos anos 50 e do começo dos anos 60, eu nasci em 1950, né? Tenho 70 anos. E então, aquele tempo, aparecia que a moça tinha mais poder, mas ela estava perdendo pelo Papai Noel. Na década de 60, o Papai Noel tomou conta e parece que todo mundo esqueceu a tal da moça del Bambin. Tá? Então, a revista O Cruzeiro trazia estampada, na capa de trás, estampada uma foto do Papai Noel, todo vestido de vermelho, tomando uma Coca-Cola. Bah! Claro, propaganda da Coca-Cola, lógica. Lógico. Então aquilo impressionava. Não, mas olha, a gente nunca viu uma foto da moça, né? Nós não via nunca ela. Já o Papai Noel estava por tudo, já em quem tinha alguma revista em casa, o jornal. Então ele foi tomando conta assim, através da imprensa. Aliás, o modelo do Papai Noel que nós temos hoje foi criado pela própria Coca-Cola. Ele era diferente, digamos assim. Antes a Coca-Cola mandar um desenhista fazer o desenho final do Papai Noel. A partir daí, todo mundo considerou esse modelo aí. A própria Walt Disney adotou para as revistas, para os filmes, né? Então ficou esse ali. Mas quando era criança, tinha uma outra coisa. Nem sempre ele era vestido de vermelho. Parecia que ele podia ser de outra cor. Não havia ideia de que ele tinha que ser de vermelho, o Papai Noel. Quando começou a se impor mais, sim. Mas não necessariamente de vermelho. Até tinha aquela história de que se o Inter ganhava o campeonato, ele tinha que ser vermelho, sim. Se o Grêmio ganhasse, ele tinha que ser azul. E os primeiros vestidos do Papai Noel que eu vi por aí, quando era criança, eu vi de azul também. Eu não lembro se tinha outras cores. Mas tinha azul e tinha vermelho. Depois, com o tempo, ficou só o vermelho. Então, algumas coisas foram mudando, né? E depois chegou um tempo que, graças à mídia e ao comércio, né? E o próprio apelo que dá aquela figurinha, né, bonita do Papai Noel, acabou dominando a questão. Mas sim, o Papai Noel então passou a ser muito esperado por causa dos brinquedos e dos presentes, que o brinquedo, como eu digo, tinha uma vez por ano, na maioria dos casos. E claro, então, que havia o lado religioso. Serafina eram todos católicos na época, menos um alemão que tinha aqui, que eu saiba, que era o seu Hermann Dietrichheit. Ele era de uma religião menonita, que é um grupo, uma religião que veio de algumas minorias alemãs que estavam na Europa Oriental e principalmente Rússia, a Rússia, e vieram embora de lá, formaram comunidades. Não é metodista, é menonita, é uma outra. Então, ele assim, fazia uma coisa muito bonita no Natal, e esse Hermann Dietrichheit. E então, eles abriam as portas do pinheirinho deles, tá? O presépio é uma coisa mais dos católicos do que dos protestantes, como eles eram, né? Mas eles também faziam o presépio. Já o pinheirinho é muito forte na tradição deles, das famílias deles, alemãs, que tinham essa religião menonita. Então eles faziam um pinheiro enorme, e até o teto, era além do Clube Gaúcho agora, eles tinham uma sala, era uma casa de madeira onde eles estavam, era um hotel com um bar embaixo, né? E o pé direito era alto o teto. E o pinheiro natural ia até o teto, enfeitadíssimo, com coisas bonitas. Ele ia buscar luzinhas não sei de onde. Eu diria que, de certa forma, esse alemão, esse Hermann, ele criou o modelo de pinheirinho para Serafina. Ele foi um grande estimulante da ideia do pinheirinho. Não era todo mundo católico, ele não era católico, mas isso não fazia a menor diferença, né? As pessoas, afinal de contas, eram amigas, era gente boa de um lado, boa de outro, né? E uma coisa interessante é que na noite de Natal eles cantavam em alemão. ele, a esposa e os filhos cantavam em alemão. Então isso era muito bonito de ver. E eles deixavam, não era propriamente um espetáculo com multidão, mas as pessoas iam. E eles ficavam, cantavam, conversavam, cantavam de novo, deixavam as crianças chegar e tocar no pinheirinho, que é uma coisa que as nossas famílias aqui, católicas, cultura italiana, quando começaram a fazer pinheirinhos, tinham medo que as crianças se cortassem com aquelas bolas de vidro, né? Que tinha, era só um tipo de bola que quebrasse, ela podia ferir. Os alemães não faziam muita diferença disso aí. Eu não sei se as bolas não eram de vidro, mas eles deixavam tocar e fazer tudo. Então, esse alemão teve um peso muito grande na maneira de entender o Natal na questão de pinheirinho. Então, pinheirinho era uma coisa rara, mas esse alemão passou a estimular todo mundo, como pegou gosto por fazer pinheirinho. Tudo bem que não era desconhecido, mas teve tudo a ver com esse Hermann Dietrichheit, o hábito do pinheirinho, pelo menos na década de 50, quando raríssimas pessoas ainda faziam. E outra coisa então religiosa, como eu ia dizendo, havia a novena de Natal, muito prestigiada. Todo mundo ia para a novena de Natal, começava no dia 15, né? E até o dia 23. E no Natal propriamente dito, não se via decoração. As lojas botavam alguma coisa, né? E música de Natal, alguma coisa no rádio, mas o padre Chico Lolato comprou discos de Natal para botar na sonora da igreja. Não tinha rádio e todo mundo via a sonora. Então, passava assim a tarde inteira, a véspera de Natal, ouvindo-se músicas de Natal na rádio. Parecia muito bonito na época, porque era o jeito de ouvir música de Natal. Quase ninguém tinha disco de Natal em casa. Depois, sim, começaram a comprar. Eu falo dos anos 50, isso, né? E a missa de Natal era meia-noite mesmo. A missa do Galo começava meia-noite. Porque, meu Deus, quando eu chegava aí pela uma da madrugada, as crianças dormiam nos bancos, né? E os pais davam aquela chacoalhada, acorda, onde é que você viu dormir na missa? Mas pensa as crianças daquela época lá. Aí no final cantava-se Noite Feliz. Aí era um momento tão bonito que as pessoas acordavam mesmo, acordavam com gosto, porque a Noite Feliz cantada no final da missa era uma coisa muito bonita. Serfino costumava ter um coral muito bom, que era o Coral Santa Cecília, só de mulheres. Durou, fechou às vezes, voltou. E o Coral Santa Cecília era muito bom, muito bonito. E a missa do Galo era muito bonita, mas muito cansativa, né? Só que naquela época, na véspera de Natal, não se fazia nada, tá? Jantava-se normalmente, esperava-se a missa. No máximo, as pessoas se reuniam na praça, né? Os que se adiantavam, ou iam no famoso barracão de São Cristóvão, que era armado na esquina, perto da praça da igreja matriz aqui, que era para festa aos motoristas, mas as coisas eram simultâneas. Então lá, sim, quem queria ia tomar alguma coisa, ia jantar, ia jogar tômbola, ia jogar cartas, né? Mas a ideia era dentro do espírito da festa aos motoristas, né? Para o Natal em si não havia uma festividade de véspera. O dia que valia era o dia 25 mesmo. Esse que era o dia que todo mundo ia para a rua e se encontrava, depois tinha um grande almoço de meio-dia, então o comemorado mesmo era o dia 25. Agora, a véspera, dia 24, para muitas famílias é mais importante, a ceia de Natal, não tinha isso aí, tá? Era o dia 25 que acontecia realmente para a maioria das pessoas. Bom, então, como vocês viram, eu fugi bastante do assunto coronavírus hoje. Eu acho que é melhor falar disso, né? Eu vou voltar ao assunto. Mas hoje eu fico por aqui. Desejo a todos uma boa quinta-feira e um bom fim de semana que está para vir.